Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre cuidados que se deve ter com os dentes das crianças e a nossa convidada é a odontopediatra doutora Ilana Marques. Doutora Ilana, quando a criança deve ir pela primeira vez ao dentista?
Então, o ideal é que os pais tenham um grau de informação. Então, quando os pais têm um grau de informação bom, eles podem vir depois quando já tem os 4 primeiros dentinhos. E porque mesmo tendo um grau de informação bom, é importante vir com os 4 primeiros dentinhos. Porque além de informações que a gente vai passar, que às vezes eles até já saibam, a criança vai começar a conhecer esse universo e se algum dia ela tiver algum problema, por exemplo, que é muito comum de cair, bater a boca, ou então ter uma manifestação viral, acomete a boca, e ela precisar vir nesse ambiente, ela já vai estar familiarizada, ela vai chegar num ambiente que ela sabe que é acolhedor. Ela não vai ter dois problemas, que um é de um ambiente totalmente que ela não conhece, assustador, e mais o problema que seria, por exemplo, trauma, que seria a virose. Então, ela vai ter já aquela sensação de segurança. Ah, aqui eu sei que eu vou ser bem cuidada, que eu vou ser bem tratada e que vai me ajudar a resolver esse outro problema. Uhum. Então, assim, por esses dois motivos. Um, quando não tem informação, quanto mais cedo, melhor. Então, por exemplo, tem bebês que vêm, ainda bebês mesmo, com 1 mês, 2 meses. E nesses casos, muitas vezes é por conta, por exemplo, às vezes de dificuldade de amamentação, que é um outro tema bem interessante de a gente conversar, que é a questão da cirurgia de freio lingual, que às vezes atrapalha a amamentação e a criança fica de baixo peso e é uma coisa simples de ser resolvida e que às vezes não acontece por falta de conhecimento, de informação, de esclarecimento. Mas, por exemplo, às vezes ela vem cedinho só porque o pediatra mais informado sugere para a mãe, ver que a mãe não tem muita informação, porque a gente orienta hábitos, por exemplo, de forma de amamentar, hábitos de sucção, por exemplo, de dedo, de chupeta, várias coisas que acontecem na fase de bebê, que se os pais não tiverem informação, né, às vezes são muito jovens, enfim, a gente pode estar auxiliando nisso. Então, por esses motivos, é importante assim, o mais cedo possível.
E, doutora Ilana, no caso do freio lingual, é uma questão que pode ser resolvida no próprio consultório do dentista?
Com certeza. Inclusive, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de fazer essa cirurgia de freio, tanto lingual quanto labial, ao laser cirúrgico, o que facilita muito, porque com a cirurgia convencional, muitas vezes, sempre envolve muito sangramento e muitas vezes precisa de fazer a sutura, ponto. E a cirurgia com o laser, ela já facilita porque não envolve sangramento, ela é bem menos invasiva, o laser ele tem a capacidade anti-inflamatória, analgésica, cicatrizante e o pós-operatório costuma ser bem mais confortável, até porque dispensa a sutura. Então, assim, é muito interessante saber que existe isso e que a gente pode estar oferecendo isso para as crianças e até para bebê. Tem bebês que fazem essa cirurgia com 1 mês de idade. Tem casos até de 15 dias, porque não consegue amamentar, às vezes, por causa do freio. E aí isso é feito através de uma avaliação com a fonoaudióloga e com o odontopediatra.
Certo. Doutora Ilana, e essa cirurgia é de rápida recuperação?
Então, quando ela é feita com laser, a recuperação é mais rápida ainda e mais confortável. E é bem rápido, sim. Então, por exemplo, a criança, ela sai da cirurgia, ela já vai para o peito da mãe e já começa a amamentar. Não impede absolutamente nada. Não tem, assim, uma necessidade de repouso, nada disso.
Doutora Ilana, e questão de higiene? Quando é que começa essa questão da higiene? Porque eu imagino que tem pessoas que pensam assim, bom, não tem nenhum dente, é só gengiva, eu não preciso me preocupar. Ou então, apareceu só um dente. Não, só quando tiver mais dentes eu vou, de fato, levar essa criança ao dentista. Como é que é feita essa higiene nessa transição de só gengiva, primeiros dentes? Como é que se faz?
Então, que acontece? Realmente, quando não tem dentinho na boca ainda, os primeiros 2 meses não tem necessidade de fazer higiene. Quando que tem necessidade? Depois dos primeiros 2 meses, a gente sugere começar a fazer higiene com uma gaze, ou com um cotonete, ou com uma dedeira, para que a criança comece a ter a sensação de uma invasão e não dificulte quando ela ficar maiorzinha. Agora, em relação a problemas bucais, a higiene é mais quando começa os dentes mesmo, que os dentes que vão fazer reter a placa bacteriana. Apesar de que há uma retenção na língua também. Então, por exemplo, em relação à questão do cheiro, do hálito, o que retém ali na língua, que a gente chama de saburra, vai colaborar para esse cheiro. Mas problemas no sentido de lesões de cárie é realmente quando aparece os primeiros dentes. E o que acontece? Tem criança que nasce dente com 3 meses. Tem criança que nasce dente com 1 ano. Então, é muito relativo. Por isso que é importante a orientação do odontopediatra para ver cada indivíduo como o ser único que ele é. Porque cada um vai desenvolver num tempo diferente. E aí a gente vai estar orientando.
E doutora Ilana, por exemplo, a criança já está com dente, aí ela tem uma queda, quebram uma ponta do dente. Eu vejo algumas vezes as pessoas dizendo assim, não se preocupe, isso é dente de leite, isso não vai a lugar nenhum, pode ficar tranquilo. É assim tão fácil?
Não é. Tem várias questões. Então, por exemplo, tem vários tipos de trauma. Quando é só, vamos dizer assim, uma lasquinha do dente, se não estiver cortante, muitas vezes a gente pode realmente só acompanhar. Mas quando é mais do que uma lasquinha, fica um dente exposto que facilita o aparecimento de uma lesão de cárie. Então já é um problema. E o que acontece quando um dente é destruído na boquinha antes da hora? E que por esse motivo ele pode ser perdido. Quando perde o dente antes da hora, o dente permanente fica sem o guia que vai ajudá-lo a nascer no lugar certo. Então, quando se perde o dente, principalmente se for do fundo, tem que colocar um mantenedor de espaço para que o dente permanente tenha o espaço garantido, porque senão os outros dentes vão mudar de posição e vão perder o espaço para o permanente nascer. Uhum. E tem a questão também da função, cada dente ajuda na mastigação, então se perde antes da hora vai ficar sem aquela função. Tem a questão da fala, todas as vezes que perde um dente antes da hora, a língua começa a ir naquele lugarzinho e atrapalha e começa a alterar a questão da fala. Então são vários aspectos que devem ser analisados e depende de cada tipo de trauma e cada tipo de problema no dente. Então depende do tamanho dessa fratura, né? Então assim, de qualquer forma é sempre muito importante ter uma avaliação de um profissional.
Doutora Ilana, esse dente quebrado, por exemplo, o dente de leite tem canal?
Sim, o dente de leite, ele tem tudo que o dente permanente tem. Às vezes as pessoas ficam achando que não, porque quando ele cai, ele já passou por um processo de reabsorção da raiz. Então, quando ele está na boca e no tempo certo, ele tem um canal, tem um nervo. Inclusive, a gente faz tratamento de canal de criança. Quando que precisa de fazer tratamento de canal? Às vezes porque a criança bate o dente e aí o nervo inflama e tem que fazer o canal. E outras vezes por lesão de cárie. E quando o dentinho cai sem ter tido nenhum probleminha na época certa e a gente vê aquele dentinho, só vê a coroinha dele, não vê raiz, não vê nada, é porque o processo natural para a troca dos dentes é essa. O que que acontece? O dente permanente começa a crescer lá dentro do osso, começa a subir para nascer e aí ele provoca a reabsorção da raiz do de leite. E quando isso é um processo natural, quando o dentinho de leite cai, a raiz já está toda reabsorvida. E as pessoas que não estão bem informadas pensam, o dente de leite não tem canal, não tem raiz, não tem nada. E não é verdade. E outras vezes, por algum motivo, não acontece esse processo de reabsorção. E aí o dentinho de leite não cai e o permanente começa a nascer por trás. Aí é a hora também do odontopediatra ajudar nessa troca para que possa o outro dente ir para o lugar. E quando o odontopediatra tira e não houve a reabsorção, aí vai vir o dentinho de leite com a raiz.
E doutora Ilana, por exemplo, se esse nervo do dente de leite inflamar, ele pode chegar a prejudicar o dente que vem em seguida, o dente chamado definitivo?
Pode sim, porque ali quando inflama, por exemplo, não necessariamente a inflamação, porque quando há inflamação, há dor. Uhum. E aí a criança não vai aguentar, os pais não vão ter como não fazer alguma coisa, porque quando tem dor, tem que dar um jeito. Mas, vamos supor, existe a possibilidade de o dente infeccionar, formar uma, que a gente chama de fístula, que parece uma haste, que é uma bolinha por onde vai sair o pus da infecção. E se isso passar desapercebido, aí é um perigo, porque esse pus, ele não só pode afetar o dente permanente, como pode cair na corrente sanguínea e dar uma septicemia e correr até morte. Então, por exemplo, uma criança que tenha, por exemplo, algum problema de coração, válvula, algum sopro, às vezes os pais nem sabem que isso acontece, mas se a criança tiver, ou qualquer adulto, se passar por um problema de infecção de dente e tiver um sopro, essa infecção pode cair na corrente sanguínea, alojar nesse lugar e dar uma septicemia e ocorrer até morte.
Nós estamos conversando hoje com a doutora Ilana Marques, que é odontopediatra, conversando sobre a dentição infantil. E, doutora Ilana, a senhora falou, eu acho, uma coisa muito importante, que é essa questão de, caiu o dentinho, e o reflexo disso sobre fala, mastigação, inclusive acomodação da própria boca, né, que está em crescimento, né?
Uhum.
Eu imagino que deve ter problemas graves que vão surgir depois, porque a criança, vamos dizer assim, improvisou, quebrou um galho com os dentes que tinham sobrado, né?
Sim, inclusive, uma outra coisa que é recorrente, que faz a gente reforçar a importância da visita periódica ao odontopediatra, é o seguinte: às vezes a criança não tem espaço suficiente na boca para os dentes permanentes. E aí o que acontece? Começam os dentes permanentes a quererem nascer e não tem espaço. E aí, muitas vezes, os dentes permanentes fazem com que dentes de leite que eram para cair numa fase, caiam antes dessa fase. E isso vai dificultando cada vez mais, porque os dentes vão acomodando numa boca sem espaço. E nesse momento, quando a criança é avaliada por um odontopediatra preparado, ele vai encaminhar essa criança para um tratamento ortopédico, onde ela vai ter o estímulo do crescimento daquele osso através de um aparelho ortopédico, que a gente chama de expansão. E aí vai evitar todo esse problema de perda de dente antes da hora, de falta de espaço, de desalinhamento, muitas vezes evitando a necessidade de um aparelho ortodôntico fixo na fase dos 12 anos. Então, esse conhecimento da ortodontia, da ortopedia facial dos maxilares, também é muito importante, e a gente tem que essa noção para poder observar isso quando vai ao odontopediatra e até questionar, porque às vezes passa desapercebido.
Doutora Ilana, isso sem falar naquela famosa chupadinha de dedo, né?
Ah, sim. O que acontece? Existem muitas crianças que têm esse hábito de sucção de dedo, e esse hábito perpetua até uma idade muito maior do que a recomendada, deformando a boca, deixando a criança com a questão psicológica atrasada, porque fica aquela coisa de ser ainda bebê, e atrapalhando às vezes até no convívio social, porque ela tem aquela necessidade e ao mesmo tempo tem vergonha, porque não está mais adequado. Então, quando a gente vê esse tipo de problema, a gente tem formas de ajudar tanto na parte bucal, né? Existem aparelhos muito interessantes hoje que não irritam a criança e que conseguem ajudar. A gente tem a colega que faz essa parte de ortopedia e tem um aparelho que chama Mamilo. Ele consegue, geralmente em 3 meses, ele consegue ajudar a criança a desvencilhar desse vício, que acaba que se torna um vício. E casos mais sérios, mais graves, às vezes a gente sugere um acompanhamento e uma avaliação psicológica também. Mas na maioria dos casos a gente consegue só com esse aparelho. É assim, muito gratificante, os pais ficam bem satisfeitos.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Ilana Marques, que é odontopediatra e autora dos livros A Boca Como Você Nunca Viu, Ir ao Dentista é Legal e Ir ao Dentista é Legal, Prevenção. Doutora Ilana, muito obrigado.
Eu que agradeço. Só complementando, inclusive essa parte da ortopedia, no livro A Boca Como Você Nunca Viu, a gente tem ela muito bem descrita e mostra, inclusive, esse aparelho do mamilo. Então, se alguém tiver essa questão e ficar curioso, pode dar uma procurada que vai se encontrar ali. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer enorme poder estar aqui esclarecendo. A gente gosta muito de compartilhar conhecimento e estamos sempre à disposição. Muito obrigada.
Nós conversamos hoje com a odontopediatra Ilana Marques sobre estratégias para vencer o medo da criança de ir ao dentista. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Fidel dos Santos e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.